Está no ar, o Jornal do Senado.
Congresso derruba veto e micro e pequenas empresas poderão refinanciar dívidas tributárias.
Comissão aprova projeto que simplifica a importação de produtos e substâncias usados em pesquisas científicas.
Humberto Costa afirma que amanhã STF define futuro do Estado de Direito no país.
E Ana Amélia alerta que decisão favorável a Lula pode beneficiar outros criminosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As micro e pequenas empresas poderão ganhar descontos para refinanciar suas dívidas.
O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial ao projeto que possibilitava o acesso desses empreendimentos ao Refis. Reportagem de Larissa Bortoni.
Com a decisão do Congresso Nacional, os micros e pequenos empresários que optaram pelo Simples Nacional poderão refinanciar suas dívidas. De acordo com a proposta, 5% do valor devido deve ser pago sem desconto em 5 parcelas. O restante deve ser quitado em até 175 vezes, com redução de 50% dos juros, 25% das multas e 100% dos encargos legais. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, explicou que o veto prejudicou milhares de empresas que, por causa dessas dívidas, tiveram o CNPJ cancelado em fevereiro desse ano e, consequentemente, foram expulsos do Simples. Além disso, segundo Pimentel, o perdão das dívidas dos pequenos não será maior que o refinanciamento dos débitos dos grandes empresários.
Só para ter uma ideia, 6 empresas que foram beneficiadas com refis dos grandes tiveram um perdão de quase 7 bilhões de reais, enquanto que o refis de 12 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas, a Receita Federal estima que terá uma redução de 7 bilhões de reais.
Outro veto derrubado foi a parte do projeto que reestruturou as carreiras dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, destacou a importância desses profissionais na redução da mortalidade infantil entre 1990 e o ano 2000.
O melhor desempenho foi no Nordeste. A região tinha 73 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Esse número foi reduzido para 44, ou seja, uma queda vertical da mortalidade infantil.
Deputados e senadores rejeitaram também os vetos ao projeto que criou o Programa de Regularização Tributária Rural para as dívidas com o Fundo Rural. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, afirmou que passa da hora de os produtores rurais pagarem menos impostos.
O governo já deu muitas oportunidades aos banqueiros ganharem demais nesses últimos anos. Vamos recompensar quem trabalha, quem realmente gera empregos e quem realmente atende o social.
Com a queda desses vetos ao projeto do Fundo Rural, as contribuições dos empregadores rurais à Previdência passaram de 2,5% a 1,7% da receita da venda dos produtos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que o que estará em julgamento amanhã no Supremo Tribunal Federal não é apenas o habeas corpus preventivo para garantir a liberdade do ex-presidente Lula até o trânsito em julgado da sentença que o condenou.
Na opinião dele, o tribunal vai definir, na verdade, o destino do Estado de Direito, fundado no princípio constitucional da presunção de inocência, que garante a qualquer indivíduo, inclusive a Lula, o direito à liberdade até que não caiba mais recurso a provar sua inocência.
Mas os radicais estão cegos a isso. Atiram pedras, levantam o relho, coagem e constrangem o próprio Supremo Tribunal Federal com a finalidade única de retirar o presidente Lula do processo eleitoral. Porque a lógica é essa. Se não posso vencê-lo nas urnas, que seja retirado à força, então.
Já na opinião da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, se o STF considerar que Lula pode esperar em liberdade que o seu caso seja levado até a última instância, tal decisão balizaria os demais casos, permitindo a libertação de todo tipo de criminoso, inclusive traficantes, assaltantes e estupradores.
E a Suprema Corte tem que entender claramente do que vai deliberar. Selar, dar um tiro de misericórdia na Operação Lava Jato, que é um consenso nacional, vai estimular estupradores a continuarem praticando os crimes ou vai cuidar e vai zelar para resguardar e mitigar a impunidade que graça em nosso país.
Comissões.
A Comissão de Educação aprovou hoje o projeto que reduz a burocracia do processo de importação de produtos e substâncias sujeitas a controle especial para uso em pesquisas científicas e tecnológicas.
A proposta, se virar lei, vai permitir a emissão prévia e gratuita da autorização e do certificado de não objeção de informação com validade de 1 ano pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Repórter George Cardim.
O relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, argumentou que os pesquisadores brasileiros dependem de produtos importados e a falta de insumos pode prejudicar o andamento de estudos de ponta. Segundo Cristóvão, a proposta reduz a burocracia para incentivar a produção científica brasileira.
O projeto tem potencial para alavancar o quadro da pesquisa de última geração e de posicionamento global do país em produção de conhecimento científico. Porém, o projeto se presta, sobretudo, ao enfrentamento de problema crucial que tem afetado o trabalho da comunidade científica brasileira, que é o desalento com a pesquisa em razão das dificuldades burocráticas para o acesso a estes insumos.
A proposta deve ser analisada agora pelas comissões de assuntos econômicos e de ciência e tecnologia.
O senador José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, destacou a importância da educação na primeira infância, voltada para crianças de até 6 anos.
Na opinião dele, há uma relação entre a educação de qualidade e o aumento da segurança pública, da produtividade e do nível do debate público. José Medeiros ainda condenou o que chamou de partidarizar o ensino.
O que nós precisamos é conhecimento e conhecimento que traga resultados ao nosso país. Enquanto ficam discutindo essas filigranas, o país está aí no atraso. E essa bancada do atraso, essa bancada do retrocesso, é o que eles querem, é isso. É um país atrasado, é um país manietado.
E ao se solidarizar com a família do policial militar Afonso Miller, que morreu na semana passada em Vila Velha, no Espírito Santo, em decorrência de um atentado no dia 20 de março, o senador Magno Malta, do PR Capixaba, defendeu a redução da maioridade penal.
Embora não acredite que a medida resolverá a violência no país, Magno Malta ressaltou que a garantia de impunidade aos menores de 18 anos é fator responsável por mais de 50% dos crimes.
De cada 10 assassinatos no Brasil, 7 tem um homem travestido de criança metido no crime, ou seja, a criança do Estatuto da Criança e do Adolescente que foram glamourizados.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB, espera que o plenário vote projeto que vai permitir o avanço do corredor bioceânico a partir da construção de uma ponte sobre o Rio Paraguai entre as cidades de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai.
Na opinião de Mocca, a ponte e o corredor serão importantes para a economia e o desenvolvimento de Porto Murtinho e região, já que isso proporcionará o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso do Sul com mais eficiência e menos custos.
O Brasil ter acesso ao Pacífico economizando, se fosse pelo mar, 10 mil milhas marítimas. Isso significa que os nossos produtos chegarão ao continente asiático com preços muito competitivos. E isso, sem dúvida nenhuma, vai representar um avanço muito grande.
E o senador Assir Gugás, do PDT de Rondônia, comemorou o anúncio de que o Brasil receberá a certificação de país livre de febre aftosa, com vacinação em 25 estados e sem vacinação em Santa Catarina e no Distrito Federal.
Para ele, essa é uma conquista da agropecuária brasileira que consolida o Brasil como líder na exportação de carne.
O senador ainda destacou a pecuária de Rondônia, que tem o sexto maior rebanho do país, com 14 milhões de cabeças de gado, e é o quarto maior exportador, atendendo a mais de 20 países.
O boi de Rondônia, também chamado o boi verde, pois é criado solto no pasto abundante, está entre os mais cobiçados do Brasil e do mundo. No ano passado, exportamos mais de 300 mil toneladas de carne bovina de primeira qualidade e 40 mil toneladas de miúdos.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.